Paulo, ontem nós tivemos, a gente está vivendo uma semana de retomadas, não o caso do Copom, não, mas, por exemplo, agora, nesse momento, aliás, nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal está retomando o seu trabalho, o ministro Luiz Fux está lá fazendo o seu discurso de reabertura dos trabalhos lá do Supremo, mas nós também temos hoje uma perspectiva, aliás, eu queria falar mais da perspectiva do que exatamente da reunião, uma perspectiva a respeito da reunião do Copom. Ontem, vários jornais, Paulo, falavam o seguinte: olha, depois de muito tempo o Brasil vai voltar a ter uma taxa de juros básica, né, acima de 10%. É isso mesmo, Paulo? Há uma certeza em relação a isso?
É verdade, ainda traumas da inflação. O Banco Central realmente tem apertado a nossa política monetária. A gente viu nas últimas reuniões aumentos consecutivos da taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia, aquela que acaba balizando todas as operações de títulos públicos e que acabam acarretando no custo do crédito para o tomador, né, dos créditos e financiamentos, no custo das aplicações financeiras para os investidores, na rentabilidade dos títulos que acabam sendo indexados a Selic, então ela acaba servindo como taxa básica para a economia. E, de fato, quando o Banco Central ele quer tentar conter a inflação, ele faz esses aumentos, porque com taxas de juros maiores, de fato, a gente acaba tendo... As pessoas que querem consumir e se endividar acabam pensando duas vezes, então a gente tem uma redução no consumo por conta da redução do crédito. Os investidores, né, de uma forma geral, o empresário, enfim, alguém que está pensando em fazer alguma atividade produtiva, quando ele olha o custo de oportunidade e compara e fala, poxa, se uma aplicação financeira no banco sem risco está me rendendo acima de 10%, para eu investir meu dinheiro numa atividade produtiva, eu tenho que pensar duas vezes, ver se realmente vale a pena esse custo de oportunidade para poder fazer, né? Então, ele realmente acaba sendo como um freio de mão, porque o Banco Central, de fato, quer trazer a inflação para o centro da meta. A gente sabe que no ano passado a gente teve inflação acima de 2 dígitos, o IPCA acima de 10% em algumas janelas. Isso assustou bastante. Tudo bem que isso não foi um problema isolado do Brasil. A gente viu os Estados Unidos aí com inflação por volta de 6, 7%. Mas as perspectivas realmente esse ano é de que esse aumento continue. O juro hoje, a taxa Selic, ela está em 9,25. A reunião que se inicia hoje termina amanhã. A expectativa do mercado é que haja um aumento de 1,5 ponto percentual, então o juro iria para 10,75 ao ano, e que ainda na próxima reunião a gente tem algum aumento. Então, alguns analistas acham que esse juro deve ficar no topo aí até metade do ano, entre 11,5% e 12% de juro, que é bastante coisa, né? E enxergam uma inflação um pouco melhor do que a gente teve no ano passado. A maioria dos analistas entendem que a inflação 2022 deve rodar por volta de 5% esse ano. E se de fato isso acontecer, as expectativas de preço e de ancoragem ali, né, da taxa de juros, né, para o centro da meta, da inflação para o centro da meta, a gente consiga ter realmente um sucesso, vamos dizer assim, nesse aumento de juros. Se a inflação realmente estiver um pouco melhor no segundo semestre, existe uma expectativa já do Banco Central começar a reduzir juros, mas a gente deve terminar o ano aí com taxa de juros acima de 2 dígitos, como você falou. Então, o que isso acarreta, né? Como eu falei, poxa, certamente diminuição um pouco de consumo, diminuição um pouco de perspectiva de investimento por parte da atividade produtiva, dos empresários, enfim, da indústria. E também, pelo lado dos investidores, aquelas pessoas que têm títulos indexados à taxa Selic ou até mesmo o CDI, que acaba acompanhando muito a taxa Selic, principalmente os títulos pós-fixados, seja lá o CDB do banco ou até mesmo o título do Tesouro, acabam sendo beneficiados com essa alta, né? Então, se hoje esse título está rendendo algo em torno de 9,25%, a partir de amanhã, lógico, é proporcional ao período que você está investindo. Se realmente a gente tiver esse aumento para 10,75, esse título acaba rendendo um pouquinho mais. Então, acho que a gente acaba voltando próximo daquela era do 1% ao mês aí do investimento, que muitos acabavam reclamando, mas a gente sabe que o juro é extremamente nocivo para uma atividade econômica, né? Ela acaba, de fato, puxando o freio de mão, né? Trazendo para trás, diminuindo o ritmo da atividade econômica, o que não é bom para nenhuma economia desenvolvida, sem dúvida.
Agora, Paulo, uma dúvida aqui é o seguinte: quando a gente fala nessa taxa, a gente está falando uma taxa anual, né? Lógico que está muito distante daquilo que é praticado nos financiamentos. Se eu for pegar agora um financiamento no banco, eu imagino que eu vá pagar, em média, aí, fora aqueles valores do consignado, mas em média aí, algo em torno de 5, 6, 7% ao mês. Acho que deve estar gerando em torno disso. Quando nós temos o recuo dessa taxa, eu não vejo grande alteração nesse quadro, não. Agora, quando tem um avanço, esse quadro muda também? Ou os bancos, Paulo, definem ali a sua taxa independentemente dessa taxa que é estabelecida pelo Copom? E se essa taxa, ela, na verdade, como você até já abordou, ela é uma taxa muito mais importante, digamos, para a macroeconomia, não é algo que seja muito importante, não ajude na oscilação do juro, do pequeno empréstimo ali, de quem está precisando de R$2.000, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Como é que é isso, hein?
Realmente os juros para a pessoa física, o crédito direto ao consumidor, eles são muito salgados no Brasil, como você mesmo falou. Essa é a realidade mesmo, 5, 6, 7, até 10% ao mês em alguns casos. Então, esse pequeno aumento de 10 para 11, de 9 para 10,75%, isso não muda muita coisa na ponta final. Realmente os juros permanecem muito altos, mas quando a gente fala de crédito, principalmente para grandes empresas, enfim, até mesmo financiamento de veículos, crédito imobiliário e tudo mais, isso pode ter um impacto sim. Por exemplo, uma grande empresa hoje, ela toma crédito a números, a Selic mais 2, 3, 4% ao ano. Então, quando a gente fala de um aumento aí de 1 ponto, 1,5 ponto percentual na taxa de Selic, isso acaba impactando muito o custo da dívida dessas empresas, né? Tem alguns tipos de financiamento, como o próprio financiamento imobiliário, apesar da taxa ainda estar estável ali naqueles patamares que do sistema financeiro da habitação, que foi desde lá de trás, mas pode ser que, se essa Selic permanecer alta por mais tempo, pode ser que o governo mexa nessa taxa dos financiamentos imobiliários, né, que são principalmente fomentados ali com recursos de poupança, pode ser que haja um aumento de fato de ser passado, e aí, se você tem taxas de juros maiores, você pode ter menos gente, de repente, querendo financiar imóveis, isso acaba trazendo uma redução na demanda por crédito. Mas realmente o juro à pessoa física, o CDC, que a gente chama, os financiamentos, aí, os créditos do carnezinho da loja, ali, eles já são muito elevados, então tanto a queda dos juros como o aumento, eles não são sentido muito na ponta. Realmente eles trabalham com o spread, que a gente chama, que é a diferença entre o custo de captação da financeira do banco e o custo que ele empresta o dinheiro de fato lá na ponta. E o spread bancário no Brasil é muito elevado, principalmente quando a gente fala de crédito para pessoas físicas, por conta de uma série de fatores, né? Até mesmo a dificuldade de se receber, a lentidão da justiça, o risco das operações envolvidas. Mas, de fato, tem muita gordura aí, eu acho que isso tem que dá para cair bastante coisa.
Ok, então, Paulo. Muito obrigado, boa semana, bom trabalho.
Um grande abraço, boa semana a todos. Obrigado.